No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Sexta-feira de inaugurações na UFMG. A universidade inaugura hoje o CTE, Centro de Treinamento Esportivo. O local conta com pista de atletismo e piscina olímpica e vai sediar a preparação das equipes olímpica e paralímpica do Reino Unido para as Olimpíadas Rio 2016 em modalidades como natação, atletismo e tiro com arco. Ambientes para treinamento de força, laboratório, salas de fisioterapia e academia também integram esse complexo. O CTE é uma parceria da UFMG com o governo de Minas e está localizado na Pampulha. Outra inauguração é do anexo do Instituto de Ciências Exatas. O prédio vai abrigar trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Ciência da Computação da UFMG e atende a demanda do REUNE, o Programa de Expansão das Universidades Federais. Isso porque, nos últimos anos, o corpo docente do departamento passou por uma ampliação de 50%. O local vai abrigar salas administrativas de reunião, laboratórios de informática, gabinetes para professores e áreas técnicas para uso da comunidade acadêmica. As duas inaugurações vão ocorrer hoje às 9 da manhã na sala de sessões da reitoria no campus Pampulha.
Educação.
O governo de Minas anuncia a construção de 55 escolas no estado por meio de PPP, parceria pública-privada. A autorização para o procedimento de manifestação de interesse para a PPP foi divulgada durante a premiação dos medalhistas da Olimpíada de Matemática nesta quinta-feira. Ainda durante o evento, o governador Fernando Pimentel divulgou a liberação de R$ 300 milhões para o programa Escola Sustentável, voltado para a adequação da infraestrutura das escolas estaduais, considerando o conceito de sustentabilidade. Segundo Pimentel, a ideia é reformar pelo menos 1.000 instituições de ensino só em 2016. Nova oferta de vagas na PUC Minas via Enem. São 4.261 vagas para os campi da Grande BH e interior. A universidade aceita a média das pontuações dos exames aplicados em 2013, 2014 e 2015. O valor da inscrição é de R$ 35,00. O prazo para participar do processo seletivo vai até o dia 17 de janeiro pelo pucminas.br. Informações nesse mesmo site ou telefone 3319-4444.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Reivindicações de educadores infantis ficaram de fora do Plano Municipal de Educação de BH. Emendas que tratavam da valorização desses profissionais foram rejeitadas durante a votação no plenário da Câmara Municipal. Esse é o tema de hoje da nossa coluna sobre o Plano Nacional de Educação. A reportagem é de Vanessa Bugri.
Nem o plenário lotado de professores foi o suficiente para garantir direitos à categoria. Todas as emendas ao Plano Municipal de Educação relacionadas à valorização do professor foram rejeitadas em uma sessão bastante tumultuada. A principal delas, a garantia de piso salarial e equiparação de carreira do docente da educação infantil ao professor municipal. Os parlamentares também rejeitaram a emenda que as horas dedicadas a atividades ligadas ao ensino, mas realizadas fora da sala de aula, como a correção de provas e trabalhos e elaboração de atividades, fossem consideradas como aulas trabalhadas. E a pedido dos líderes do governo, as 176 emendas apresentadas ao texto foram votadas em blocos, o que, segundo o vereador, o professor Wendel, do PSB, que é presidente da Comissão Permanente de Educação da Câmara, fez com que muitas emendas consideradas como positivas para os professores fossem reprovadas na votação. Por lei, ambas as carreiras, de ensino infantil e fundamental, têm a mesma formação acadêmica e deve cobrir os mesmos pontos. Porém, na prática, os professores do ensino infantil têm a carreira menos valorizada. O vereador, que é responsável por uma das três emendas que pedia a carreira única para professores do ensino básico, a afirma agora que o plano vai à sanção, cabe à categoria negociar com a prefeitura.
É uma negociação mesmo dos profissionais com o governo, né? Porque essa emenda também não quer dizer que ela seria a solução desse aumento, porque precisava também, após aprovação na Câmara, do Executivo, né, não vetar essas emendas. Então a gente não sabe se seria isso que aconteceria. Mas uma negociação dos professores, do sindicato com o governo, agora é a única solução, né, para resolver essa questão da equiparação do salário dos professores com o piso federal.
Segundo o Sindirede, sindicato que representa educadores infantis de BH, quando um professor de educação infantil ingressa na carreira na capital, ganha R$ 1.342. No ensino fundamental, por exemplo, o valor da remuneração é de R$ 2.200, quase 60% a mais. Além disto, os demais professores podem progredir até 10 níveis na carreira, enquanto os educadores infantis só vão até o nível 2. A diretora do sindicato, Andréia Ferreira, avalia que o plano municipal aprovado pelos vereadores vai na contramão do que foi decidido na Conferência de Educação e desvaloriza o ensino. Ela afirma que agora a categoria vai ter que se mobilizar como puder.
Infelizmente, o que nós podemos fazer é uma ampla campanha de denúncia da postura dos vereadores ao não abraçar a causa dos trabalhadores em educação e as propostas apresentadas por eles na conferência municipal. Nós vamos elaborar cartazes com a foto dos vereadores e seus nomes para que as pessoas na eleição de 2016 se lembrem que esses vereadores não têm compromisso com a educação municipal.
A professora da Faculdade de Educação da UFMG, Lívia Fraga, afirma que não existe uma diferença na formação entre os educadores infantis e do ensino fundamental. Mais de 80% dos professores do ensino infantil têm ensino superior. Ela avalia que por trás da discrepância entre as carreiras está a desvalorização das próprias atividades que compõem ao educador infantil, inclusive uma questão de discriminação de gênero.
Vários motivos, né? Porque é identificado como um trabalho feminino, meramente feminino. Trabalho feminino doméstico não vale na nossa sociedade, mas não viveríamos sem ele. É aquele trabalho invisível da reprodução. Na educação infantil, você faz muitas tarefas de reprodução. Quer dizer, ensinar o menino a se cuidar. O ser humano precisa aprender isso. Ele aprende, ele não nasce sabendo isso. Ou ele aprende isso na família, ou ele aprende isso na escola, na educação infantil, na creche.
Como o pedido para a votação das emendas em bloco foi feito pela liderança do governo na Câmara, nós entramos em contato com o líder do governo, o vereador Preto do DEM, e o primeiro vice-líder, Bruno Miranda, do PDT. Mas a assessoria dos dois parlamentares informou que eles estavam em uma reunião até o fechamento dessa reportagem. Já o segundo líder do governo, o vereador Bim da Ambulância, do PSB, não quis gravar entrevista sobre o assunto. Com produção de Natália Andrade, repórter Vanessa Bugli.
As emendas apresentadas por vereadores da bancada cristã, que reúne católicos e evangélicos, que buscam proibir a abordagem de questões relacionadas à igualdade de gênero na escola, foram aprovadas pela Câmara. A emenda 153, por exemplo, desobriga o município de combater a evasão escolar por discriminação por orientação sexual. O Plano Nacional de Educação agora vai à sanção ou veto do prefeito Márcio Lacerda.
Ciência e tecnologia.
635 propostas foram aprovadas para o edital universal da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas. A chamada, que contemplou pesquisas de todas as áreas do conhecimento, vai destinar ao todo R$ 23 milhões para os projetos selecionados. O resultado está disponível no fapemig.br. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência envia manifesto ao Congresso solicitando a manutenção da chamada Lei do Bem. A medida provisória 694, enviada pelo Executivo, reduz os benefícios fiscais dessa legislação como uma forma de diminuir o déficit orçamentário. Os cientistas alegam que essa redução pode acarretar danos à pesquisa e desenvolvimento nas empresas em áreas como saúde, defesa e energia, além também de fragilizar o sistema de fomento à ciência e tecnologia no país. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Com Congresso Internacional de Jornalismo, Mídia, Convergência e Novas Narrativas Latino-Americanas recebe inscrições de trabalhos até 29 de janeiro. O evento vai ser realizado entre 5 e 7 de maio do ano que vem em Quito, no Equador. Informações: ciespal.org. Revista Docência do Ensino Superior, editada pela Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino da UFMG, recebe trabalhos até 20 de janeiro. Artigos devem tratar de metodologias, propostas e recursos pedagógicos para o ofício docente na educação superior. Informações em seer.ufmg.br. E vamos à última dica, 18º Congresso Médico Amazônico recebe resumos até 10 de janeiro. O evento vai ser realizado entre 24 e 27 de abril em Belém, no Pará. Informações: www.congressomedicoamazonico.com.br. E toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Cadernos de Poesias, que reúne poemas, canções e textos ficcionais selecionados pela cantora Maria Bethânia, é um dos novos títulos lançados pela editora UFMG. O livro é ilustrado com obras de artistas plásticos e acompanhado de um DVD. O preço é R$ 69,00. Informações: www.editorauFMG.com.br. Editora da Universidade Estadual Paulista lança Mundo como Vontade e como Representação, de Arthur Schopenhauer. A obra traz reflexões filosóficas do autor que aproximam metafísica da psicologia. O preço é R$ 118,00 em editoraunesp.com.br. E Conservando a Natureza do Brasil, de Maria Tereza Jorge Pádua. Obra lançada pela editora da Federal do Paraná, traz as memórias da autora, que foi uma das principais responsáveis pela criação de áreas marinhas protegidas e implantação do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil. O preço desse livro é de R$ 70,00. Saiba mais em www.editora.ufpr.br. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. Durante o período de férias da universidade, até fevereiro, o seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia faz uma pausa e você fica com música neste horário. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha e a edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Não se esqueça, continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.